episódio número 53 de Tomates e voltei com a minha maninha.
Hello!
E decidimos falar-vos sobre veggie. Hoje vamos ser veggie. Não sei se vai ser todo veggie, mas a minha irmã está muito veggie. O que é que eu quero dizer com isto? Está muito preocupada com o ambiente, percebem? E o mundo no geral. E ela viu o Cowspiracy e o Seaspiracy, que são dois documentários da Netflix.
Uhum.
Estão na Netflix. Ah, são originais.
São
originais da Netflix. E vão mudar a vossa vida. Queres falar um bocadinho sobre isso?
Assim como o Kiss the Ground.
Uhum. Que, para quem quer saber, tem o Damon da Vampire Diaries.
E outros tantos.
Conhecidos?
Atores. Sim, sim, sim.
Ah.
Tem uma que é a Patricia, que eu não sei exatamente onde é que ela é.
Mas o nome é bom.
Mas fez casas de banho. Fez casas de banho em África.
O Bill Gates também. Mas o Bill Gates foi tipo...
Ele agora já está todo noutro nível.
Um sistema.
Sim, sim, o dela também.
Tens que ver, quer dizer, mais básico. Tens que ver o documentário do Bill Gates. Acho que ias gostar
ver,
muito.
Comecei a ver.
Aquilo é mesmo e as minhocas.
Eu comecei a ver. Ele começa logo ali num carro em que ele está a conduzir.
Já não me lembro.
Uma alta velocidade.
Já foi há muito tempo, tipo o ano passado, há dois anos. Sim.
Mas é isto. São três documentários.
Não tem nada a ver uns com os outros. Ou melhor, Seaspiracy e Cowspiracy devem ser os mesmos criadores.
Embora com repórteres diferentes.
Produtores, se calhar. Sim, pá, alguém está ali em comum, mas este Kiss the Ground?
Sim.
É diferente.
Sim, embora acho que os três complementam, porque um é sobre carne, outro sobre peixe e outro sobre agricultura regenerativa. Portanto...
Da agricultura regenerativa deixa-me feliz, porque... pois, não, mas a questão é aqui, tenho que ser honesta, não vi nenhum ainda. Não quero, pá, essa dessas pessoas que eu não quero ver para não
encarares a realidade.
Para não encarar a realidade, tenho negação completamente e também não quero deixar de comer carne.
Tá, deixarias, tá. Sem dúvida.
Achas mesmo? Eu posso assim, dizer aqui que vou ver e depois logo a gente fala no próximo pod.
Sim, eu acho que tu és sensível para estes assuntos.
Ok.
Acho que sempre foste, então, quando havia terremotos e catástrofes, não, tu ficavas, mas isso super mim... louca.
Não, mas isso, posso falar sobre isso? Ataques terroristas para mim deixam-me, pá, deixam-me muito triste.
E quando os terroristas somos nós? Foi profundo.
Oh, não. Pois. Não, a questão aqui é, ou seja, pronto, eu estou a falar de ataques terroristas porque... Eu sei que o de França deixou-me muito, muito afetada, deixou-me muito, muito triste. Porque acho que foi aí que eu percebi que o ser humano pode mesmo ser mau.
Pois.
Tipo, má pessoa.
Estes três documentários vão deixar-te na mesma situação.
Pois é. E a verdade é que... Mas pois é assim, se eu pensar nos terroristas, é um bocado tipo... Não é maldade em si, é... Eles acham que estão... Tipo, é por motivos religiosos, ou seja, na verdade não é bem maldade, não é?
Ou por raiva,
é
crenças.
Pois, é raiva, é realmente é raiva.
Também aconselho a leitura do Terrorismo Ocidental, do Chomsky.
É um livro?
Sim, sim. Pequenininho, cor de rosa e tudo.
Uhum. Pá, yeah, mas isso não vai, não é a cor que interessa. Mas ok,
é apelativo, super apelativo.
Ok, a minha irmã lê muito, e é muito interessada em coisas do mundo.
Boa, isso é verdade. É uma boa descrição, acho.
É verdade. E pronto, no fundo estamos aqui para, aos poucos, encorajar-vos a ter uma vida mais sustentável.
Que a minha irmã ainda não começou.
Não, mais ou menos. É assim, pronto. Nós cá em casa sempre tivemos uma alimentação muito, muito, muito equilibrada. Nós nunca fomos de excesso, nunca fomos de fast food. Tipo, a primeira vez que eu comi um hambúrguer foi tipo... Não. Bom, a primeira vez que eu fui ao Mac por minha livre vontade, estava tipo no secundário. Ou no nono. Já tinha boa idade, percebem? Não foi... Não era um hábito. E pronto, portanto, eu não sinto que nós somos parte do problema e também me tenho escondido atrás disso para a negação. Que é, pá, também não sou a fonte do problema, tenho que comer carne todos os dias, portanto, vou continuar a minha vida. Mas acho que isso, pronto, aparentemente não é suficiente.
Exato. Quer dizer, o problema aqui é que nós nunca nos apercebemos do poder que o consumidor tem.
Pois.
Um exemplo.
Mas muito... é do consumidor, é tipo dos consumidores todos juntos.
Sim, o consumidor com C grande.
Com C grande, já.
Um exemplo muito fácil e que tem a ver com esta parte, mais tem a ver com o desperdício alimentar, isso é mais fácil e menos radical do que a questão toda da carne e do peixe, é que nós, quando vamos a um supermercado, se nós virmos ali a parte das bananas só tiver de 2 ou 3 cachos, nós não vamos comprar nenhum porque é o resto.
Ai, pela quantidade.
Nós gostamos de ver é um belo sítio cheio de com umas 40 ou 50 bananas
para tirarmos nós o...
Exato, para nós tirarmos uma.
Exatamente.
E para sentirmos que temos ali uma escolha difícil.
Yeah. E que é novo.
Exato. E se for ali uns 2, 3 é tipo, restos. E por isso os supermercados são incentivados a ter sempre...
Muita comida.
Muita comida.
Mais do que... Ou seja,
e sabem a mais. Que vão vender. Exato. Exato, exato. E cabe-nos a nós, enquanto consumidores, de dizer, eu nem me importo. E se nós começarmos a consumir...
Mas será que nos importamos? Não é assim. É, temos que forçar-nos a não nos importar. Porque nós importamos-nos. Por isso é que isso acontece.
Quer dizer...
Ou achas que não?
Eu acho que nós gostamos da ideia de ter uma banana amarelinha e sem manchinhas, de preferência toda embalada em plástico.
Que horror, é.
Porque sentimos que ela está toda protegida e que nunca foi tocada por ninguém. Mas, quer dizer, vai tudo parar ao mesmo lado. Como a nossa avó diz.
Não sei quem está a falar. Não,
vai tudo parar ao estômago.
Ah, certo. Só que era...
A avózinha diz o mesmo. Diz sempre isso.
Ah, ok. Ah, por falar em avó, podemos falar da avó. Que já foi vacinada.
Exatamente.
Ambas as doses. Eu acho que não falei aqui daquele mega surto que houve um surto no lar da minha avó e foi toda uma questão. E pelo visto, a nossa avó já tinha anticorpos suficientes da primeira dose. E isso foi incrível de saber.
Não, da primeira dose ou da febre tifoide há 100 anos.
Ah, pois é, temos que... Exato, não, exato, porque houve outra pandemia que não foi bem há 100, porque a nossa avó não tem 100 anos, mas que se prolongou durante muito tempo e a nossa avó apanhou febre tifoide e sobreviveu, não é?
Exatamente.
Tanto que é a nossa avó.
Nós não sabemos se apanhou, sabemos que os irmãos apanharam e...
Pronto, andou ali por causa.
Sim.
E que sobreviveu e, portanto, há estudos que dizem que pode ter a ver com isso. Ou seja, os anticorpos que criou, que podia... Acho isso super interessante. Incrível. Mas pronto. Esta conversa toda, para mim, eu gostava de incentivar mais pessoas. Mas eu não... Pois lá está, porque eu acho que se as pessoas forem com aquela conversa de extremista, do tipo, vejam um documentário, nunca mais vou comer nada, as pessoas não querem ouvir.
Pois,
e sim. Isso é um problema.
Sim, sim.
Mas acho que isso é um problema com tudo o que é consciencialidade. Que é, se queremos forçar as pessoas, se queremos colocar as coisas à força, as pessoas nunca vão levar a bem, porque as pessoas são muito confortáveis.
Sim, sim. Eu acho que mudar para este pensamento é mesmo desconforto. E é desconfortável porque eu, pelo menos, sinto culpa de, primeiro, de consumirmos imenso e depois de nós... Nós é que construímos as nossas regras. E nós é que acabamos por gerar este desperdício alimentar e acabamos por obrigar a uma indústria imensa porque queremos ter imenso peixe e imensa carne e há imensos obesos. Nós não precisávamos tanto.
Ok.
Pronto,
mas isso é outra questão. Temos imenso obeso, já é outra questão.
É consumo a mais.
Não, não.
Consumo generalizado.
Consumo a mais, mas de más coisas. Mais
sempre,
e mais.
Nem sempre é de más coisas. É só pessoas que comem por gula. É um problema. Yeah,
é um pecado.
Exatamente.
É um dos 7 pecados.
E um pecado devia ser não ser sustentável e não ter uma consciência sustentável.
Pronto, e o que é ser sustentável? É... Pronto.
Pensar nas nossas escolhas.
E, não, e também queremos que este planeta se sirva de casa para as pessoas que aí vêm, as gerações futuras. Isso é que é ser sustentável, é sustentar alguma coisa.
Sim, para mim é não deixar pior.
Ah, claro.
Ou tentar deixar melhor.
Claro, claro. Não, óbvio, gostava. Sim, é isso. É isso.
E eu acho que cada um, quer queiramos, quer não, acabamos por piorar sem querer.
Certo, certo. Pronto. Ok.
Acho que podemos passar para as ações mais concretas.
Exato. Pronto, muito e isto bem. Nós queremos falar sobre isto, dar-vos um cheirinho. Não é cheirinho, mas uma conversa. Pronto, já recomendámos os documentários. Que, mesmo que não vejam, podem simplesmente começar a seguir contas de Veggie People.
Uhum.
Eu gosto muito de dizer Veggie, mas não é Veggie, não é? Veggie é sal. Mas eu gosto de seguir. Porquê? Porque é um reminder. Quase diário, porque estou a falar no Instagram, né? Os influencers publicam diariamente, e é um lembrete diário de que devíamos estar a fazer as coisas de outra forma e que existem outras formas de fazer as coisas. E que pode ser só tipo, às sextas-feiras vou fazer assim.
Uhum.
E se gostarem, até vão melhorando. E certos hábitos que nós podemos ir mudando, se toda a gente fizer, é incrível. Pronto. Então, os comentários já são, pronto, o Kiss the Ground, Cowspiracy e Seaspiracy. Sea de mar, não é?
Uhum.
E agora podemos falar de produtos que nós temos cá em casa, que comprámos, adquirimos, tivemos que fazer um investimento, não muito grande, mas ok, e que aos poucos torna o nosso cotidiano um bocadinho mais sustentável.
Uhum.
E então, o que é que queres começar por sugerir?
Queria começar por dizer que uma das coisas do Seaspiracy que foi assim mais...
Ah, sim, podemos dar um cheirinho para as pessoas quererem ver, não é?
Sim, sim, é sim. Que houve toda uma cena com as palhinhas.
Uhum.
E que se tinha de usar palhinhas reutilizáveis e que era uma loucura, que as palhinhas estavam a matar as tartarugas e os golfinhos e os peixes e pronto, tudo. E vai-se a ver que isso aí é 0,03% do plástico que
existe nos mares.
Exatamente. Pronto, portanto...
Mas calma, eu tenho uma pergunta, que é, tendo em conta que eu coloquei no Twitter para as pessoas irem ver,
uhum.
e houve uma pessoa que disse que... há certas pessoas que estão a criticar os documentários, ou seja, a acusar de não serem 100% fiáveis. Como é que... Pois é, este problema que eu também gostava de falar contigo, que é até que ponto é que nós sabemos que a informação... Ou seja, é um documentário que está a dizer isso. E por muito que, uau, como é que mais ninguém está a falar sobre isto? Como é que mais ninguém... Até as próprias organizações de sustentabilidade, as próprias organizações de uhum. vamos poupar o plástico, não falam sobre isso. Portanto,
é verdade.
Por um lado é... E há, claro, por isso é que se chama Spiracy, tem o Spiracy, uhum. porque é tipo uma conspiração, não é? Conspiracy. Por um lado é tipo, há, claro que eles não estão a falar sobre isto, por outro é, será que não estão a falar sobre isto porque é mentira?
Sim, eu aconselho sempre uma grande pesquisa. Por pois. Exemplo, a seguir ao Seaspiracy, uma das coisas que referem, sem spoilers, é há uma organização que emite certificados, uma certificação uhum. a dizer que aquilo é bom e é sustentável, e atacaram bastante essa organização,
okay.
e essa organização emitiu um comunicado
.
A contradizer algumas coisas.
Ok.
Portanto, o melhor é fazer a pesquisa.
É ver o documentário e pesquisar depois por nós próprios.
Exatamente, sim. E okay. por acaso, acho que aquele comunicado é completo. Quer dizer, não é credível.
Descabido.
Sim, descabido. Quer dizer, tentam, mas não conseguem.
Não acreditaste, ok. Quer dizer que o documentário é muito mais forte do que
sim.
as fontes que encontraste.
Eu percebo que o.
Há certas coisas que não vão...
O documentário tem algum mediatismo, portanto,
claro.
Choca muito e pode dizer as coisas de uma forma, por exemplo...
Exagerada.
Exato, a questão das palhinhas.
Não que seja mentira, mas... Porque é assim, essa percentagem de 0,03 já está certa.
Sim,
agora,
sim.
A forma como se calhar partilham a informação é tipo para o choque uhum. e para as pessoas...
Sim, e atenção, a questão das palhinhas é realmente um problema.
Pois, exato, não deixa de ser um problema, simplesmente.
O grande problema é que como há tantos tipos de plástico no mar, que aquilo acaba por ser... Um bocadinho, mas nós também temos de acabar com ela mesma.
Exato.
Aqui a questão é que 46% é de redes de pesca. Pronto.
Pois, aqui é essa que é o turning point. Exato. Desse documentário. É que quase 50% do plástico que está no mar
uhum.
e torna-se assim a maior fonte de plástico, certo? A maior fonte de plástico sim, são esses, okay, são esses 46%.
Sim.
Porque depois o resto está dividido por outras percentagens mais pequenas. Pronto, esses 46% é só de redes de pesca. E, portanto, essas redes de pesca só existem porque há pesca... exagerada e não há excessiva. Formas não há, sim, excessiva e não existe uma forma sustentável de pescar.
Exatamente.
E que usam essas redes de pesca de plástico e depois...
Sim, sim. É assim, depois também há mais partes do plástico que têm a ver com pesca e que estão nos outros.
Ok, ok. Pronto, a pesca é um grande problema, sim, já se percebeu. Pois, bom, ok, já podemos entrar por outros caminhos, mas no fundo é isto e que exato. Vale a pena ver, nem que seja só para aprender algumas coisas, para percebermos que estamos a focar-nos nas coisas não é nas coisas certas, é estamos a focar... O objetivo é bom,
uhum.
mas estamos a dar demasiado foco às coisas erradas, porque palhinhas, importante, mas não é o mais importante.
Exato.
E acabámos de baixar, se calhar, não sei se é 0,03 agora,
uhum.
não sei se é se voltar mesmo certo ou está
só a mandar. Não, é exatamente este okay. valor, mas vai demorar muito tempo a desaparecer, não é?
Claro. Não, tipo, pois, exato. Anos, é portanto. Que eu estou a pensar, cá em casa já não usamos, logo ninguém usa, mas não é verdade, não é claro. Mas também há muitas pessoas que é tipo, para que é preciso palhinhas? Às tantas
semanas começou a questão.
Tipo, antigamente não sabia isso. Pronto, então, exato, produtos. Podemos falar do... Eu gostava de falar do cabaz.
Excelente. Primeiro. Excelente.
Fala.
É da Equal Food.
Ah, pronto. Nós, claro, eu quero deixar aqui um disclaimer que nós vamos dar eu gostava, foi um bocado a ideia deste episódio, que era dar reviews de produtos que nós já comprámos. Eu já falei aqui, fui falando aqui de algumas coisas que íamos comprando, mas acho que nunca dei mesmo a minha opinião depois de as usar. Portanto, queremos fazer aqui um bocado tipo o vídeo do YouTube Influencer, em que fazemos uma review de um haul. Não, um haul, não, porque o haul é tipo só comprei e uma review é depois de usar. De coisas que nós temos cá em casa. Portanto, nós vamos falar das marcas que nós temos. E não quer dizer que não haja outras, se calhar mais baratas e melhores, porque pronto, aqui a Inês está a falar do cabaz, mas eu sei de milhares de outras.
Este cabaz, no entanto, é contra o desperdício alimentar, ou seja, era fruta e legumes que iam para o lixo. Portanto, é diferente dos outros cabazes.
Os outros cabazes. Mais cabazes contra o desperdício alimentar.
Até agora ainda não havia assim nenhuma alternativa a este.
Pronto, mas, e é Equal Foods.
Exatamente. Pertence à Casa do Impacto, da Santa Casa da Misericórdia. Foi um projeto que ganhou e com esta ideia. E o objetivo é...
E está no Instagram?
Está no Instagram.
E é por lá que falaste? Eu não lembro de como é que tu falaste com eles.
Aquilo tem um site.
É um site, ok.
E é só...
Pronto, no fundo é um serviço semanal.
Se quisermos, pode ser só uma vez. No início,
ah, não, está bem, assim. Pois, desculpa, pode ser uma subscrição, mas é semanal, certo?
Normalmente. Semanal ou
sim, mas é por, ok, sim, semanal ou bissemanal, e consiste, pronto, num cabaz de frutas e legumes.
Que à volta de 8, 9 quilos.
Exato, é importante dizer isso, sim. Porque é pesado.
E pronto, tem legumes assim um bocadinho diferentes em termos de aspecto.
Pois, é isso que também é uma coisa que, pá, é muito relevante, mas que eu entendo. Porque nascemos neste... Nós, quando... Pronto, na nossa idade, nós estamos nos 20 e nós já crescemos neste mundo de a fruta tem que estar bonita.
Exato.
E eu acho que isto é muito estranho, porque as outras gerações todas, as pessoas que... Pá, porque é assim, ok, nós estamos a chegar à idade em que começamos a fazer as nossas compras. Muita gente nos seus 20 está a começar a fazer as próprias compras, ou já faz porque é tipo estudante e tal. Mas no fundo, é tipo, eu diria, a partir dos 18 as pessoas começam a prestar mais atenção. Pá, mas as outras gerações todas acima de nós, tipo, 40 e... Não se calhar mais, né? Tipo, 50, 60, que fazem também as suas compras e também escolhem pelo aspecto, são pessoas que quando eram novas estavam muito ligadas à agricultura, porque era o que em Portugal se fazia, né? Tipo agricultura, sim, e assim. Sim. Já deveriam estar a aceitar que a fruta...
Pois, diríamos que sim, mas não, porque com
as... Quer dizer, importações... Não sei se explica, é que me explica bem, ou seja, as pessoas que agora têm tipo 50, 60, quando eram mais novas, pá, não todas, obviamente, mas... Pronto, a fruta antigamente não tinha este aspecto que tem agora e, portanto, acho que deveria ser fácil de aceitar que a fruta não tem que ser bonita. Portanto, o que é que ias a dizer?
A questão aqui são a globalização e as importações dentro da União Europeia e fora tinham legumes muito mais bonitos que os nossos. Porquê? Porque eles utilizavam muito mais fertilizantes, pesticidas, herbicidas...
Mas isso também estamos a falar de tipo, tamanhos e cenas assim, não é?
É, claro. Os tamanhos também são regulamentados.
Pois, pá.
Na União Europeia.
Isso é uma maluqueira.
É uma maluqueira.
Pronto, eu até acho giro, mesmo sinceramente, quando nós recebemos coisas cá em casa que, pá, têm tamanhos diferentes. É assim, ah, pronto, depois há a coisa, eles avisam, nós temos o serviço semanal, não, bissemanal, e é sempre às quintas.
Exatamente.
É sempre às quintas, pronto. E vem alguém cá à casa, bate à porta. É como se fosse o barito, só que de um cabaz com frutas e legumes. Não?
Sim, entrega gratuita.
Entrega então, gratuita, que isso é importante. Sim. E podes dizer o preço?
Sim, sim, é 23€.
23€?
Por cabaz.
Por cabaz.
Sim, sim.
Parece bué.
Mas é menos 40% do que tu pagarias por 9kg no continente, por exemplo.
Tá, isso é importante referir. É quase importante. Metade.
Exatamente.
É isso a dizer, 40%. Exato. Sim. Menos 40%. Yeah, pois, exato, é quase metade do que tu gastarias com o mesmo peso.
Exatamente.
Comprar aquela fruta. Pois, e depois de vez em quando há surpresas, que é uma caixinha de morangos.
Sim, sim, agora tem tido morangos, ovos, quando no verão tem framboesas, mirtilos.
Pois é, a fruta da época, na verdade é
para sempre ir. Fruta da época, sim.
Pois, porque não vão comer fruta. Não, quer dizer, não, porque fruta para ir para o lixo não tem necessariamente a ver com fruta da época, porque pode haver tipo uma pitaia. Que é para o lixo.
A pitaia nunca é nossa. E isto é nacional.
Ah, pronto, não falámos sobre isso. Yeah, então é nacional. Sim. Pronto, são produtos nacionais.
Diz-lhes. Há uma exceção que eles avisam, que é o caso dos abacates, por exemplo. Costumava ser de um fornecedor espanhol que fornecia abacates. Pois,
eles são muito transparentes.
Muito. E dizem os nomes dos agricultores.
Ai, acho isso muito
fixe. Muito querido. E as empresas dos agricultores, porque eles são fornecedores de outros supermercados e...
Pois, no fundo pois lá está, eu acho que esqueço um bem disso, mas eu vou ser sincera, eu só me apercebi dessa cadeia por causa da Noélia, da Big Brother, porque ela...
Uau, porque esta conversa desceu de nível.
Não, porque ela tem também os seus pomares. Ela não só, ela vai à feira e vai lá vender as suas laranjas, mas também vai para comprar coisas que ela não tem na sua frutaria. Ou seja, ela tem os seus produtos que são excedentes, uhum. porque ela... aquilo que ela produz coloca na sua frutaria, mas coloca a bué coisas que ela não coloca uhum. na frutaria, portanto ela vai vender ao mercado e no mesmo mercado ela compra coisas que, por exemplo, bananas, ela não planta bananas, vai comprar as bananas para vender na sua frutaria. Pai, eu acho isto toda uma cadeia muito fixe. Pai, é muito bom sabermos que está alguém por trás dos produtos.
Exatamente.
E sim, não tipo uma estufa qualquer maluca com escravos, não é? Exatamente. Ou pessoas a trabalhar por... Pá, diz escravos, não é? Pessoas que estão a trabalhar por...
Certo, certo, trabalho forçado.
Trabalho... Exato, sim. É escravos. Pronto, cabaz está feito.
Exato.
Equal Foods, grande cabaz, 23€ por cabaz. Nós fazemos bissemanal, portanto, 46€ mais ou menos por mês. Não, por mês.
Sim,
não,
sim, sim.
Sim, por mês, yeah. Sim. Não, porque depois às tantas, num mês, só tens uma vez. Porque depois a outra semana já faz parte do... Tipo, esta quinta sim, esta quinta sim. Não. Ah, pois é. Não sei o que eu estava a pensar. Upsi. Ok. Pronto, então vamos passar para outro produto. Qualquer.
Pastilhas dentíficas.
Pastilhas dentíficas. Pronto, e agora o que é que eu quero relembrar a quem nos está a ouvir é que eu nunca achei que ia estar neste lado, que é tipo, comprem assim, sejam sustentáveis. Mas pronto, acho que se ser sustentável está na moda, então eu quero estar na moda, percebes? Ou seja...
Felizmente estamos com esse pensamento agora.
Não, é lindo. É tipo... O que eu quero dizer é... Acho, fico feliz por a sustentabilidade estar a começar, tal como os ginásios, a vida fit está também a ficar na moda, apesar de ser perigoso em termos de autoestima e não sei o quê, a parte boa disso é que as pessoas estão mesmo a preocupar-se em comer bem, simplesmente por estar na moda. Pá, e se está na moda, então é ótimo.
Sim, há um grande problema de estar na moda, que é o chamado greenwashing, que é quando as marcas utilizam o facto da sustentabilidade estar na moda para vender os seus produtos, não são assim tão sustentáveis. Os casos mais óbvios é o Join Life, da H&M,
Join Life, da não, Zara, é que, exatamente, Zara, eu só vou explicar. Join Life. Join Life é tipo uma coleção que existe em cada marca da... Como é que se chama?
Inditex.
Quê?
Inditex.
Inditex, que tem H&M, mas...
Não, H&M é fora.
Ah, mas também tem Join Life. Calma, Zara.
Stradivarius.
Zara, Stradivarius, H&M.
Bershka.
Então, mas não são todas a mesma coisa?
Penso que a H&M é diferente da Inditex.
Mas como é que tem Join Life?
Eles têm vários nomes para Join Life.
Ah, ok, desculpa, ok. Estou a perceber o que estás a dizer. Ok, têm todos uma coleção em que promovem tipo a sustentabilidade e não sei o quê, mas que por trás estão muitas pessoas a trabalhar forçadamente também, a receber pouco.
Exatamente.
Portanto, ou seja, o material pode ser sustentável, mas a forma de...
Sim, a H&M, por exemplo, o que dizia de Join Life, e eu percebo que tenha alguma relevância, mas... era apoiar os países em que, onde está a explorar. Basicamente é isto.
Ah, mas eu vi isso. Será que foi numa série ou foi tipo na vida real? Estas coisas não sei bem. Que é... Ah, não. Foi na vida real. Será?
Da Zara? Fui a dizer-te? Não.
Que não é sei. Tipo... Eles estão a usar o dinheiro para ajudar... Posso? Estou a pensar bem. Ah, não. Estou a confundir.
Não, eu expliquei.
Que é, se eles tirarem lá o dinheiro, todos eles não estão... O povo supostamente deixa de ter... É isso?
Sim.
É essa a desculpa deles.
Sim, eles dizem que, neste caso, era crianças dos 5 aos 8 anos que trabalhavam na extração de mica para fazer maquilhagem e disseram que se retirassem estas pessoas, se retirassem o dinheiro investido naquelas crianças, então aquela zona particular da Índia, penso eu, ia morrer de fome, porque não tinham investimento.
Mas o problema é que eles antes disso já tinham a sua própria...
Exato.
Só que alguém introduziu lá o dinheiro, porque exato. Provavelmente eles ou não usavam dinheiro ou usavam outro tipo de currency, não é?
Uhum.
Outro tipo de...
Sim, de moeda de troca.
Sim, exato. E que eles criaram um problema.
Sim, eu acho que é uma falácia. Acho que é uma forma deles também limparem a sua consciência.
Claro.
E limparem a consciência dos consumidores.
Claro, claro, claro. Bom, então vamos falar então das pastas dentríficas. Que são, no fundo, eu já falei sobre isto aqui, mas no fundo acho que queria mais partilhar marcas e a nossa opinião, porque já experimentámos algumas e pronto, há umas que gostamos mais do que outras, não é? Mas no fundo são assim umas, para quem nunca ouviu, é tipo, nem é bem repousado, é tipo... tipo semente,
uhum.
eu digo que é tipo semente, e que misturado com água faz espuma, pronto. E que evita usarmos pasta dentífica normal e, portanto, plásticos no more.
Sim, para além de não plástico, as pastas têm água também e se calhar conseguimos ter mais pasta, assim dizer, com as pastilhas do que com uma bisnaga. Porque a bisnaga tem muita água.
E está bem, está. Em termos de volume também, não é? Porque... Sim. Ok, exato. Sim, já vamos falar sobre a outra marca que também pensa muito sobre a água, não sei o quê. Pronto. Então, as pastilhas. Qual é que é a marca que mais gostas das sininhas? Porque nós comentámos aquelas pretas, Boy Wild.
Sim, sim.
E agora compraste mais umas brancas?
Comprei da Eco-Living. Eu tenho que
ficar... Eco-Living. Eco-Living. Mas calma, e também é preciso... Essas coisas, é sempre no Instagram que tu encontras, tipo... Ah, porque é que eu estou a falar mais para a minha mãe? Porque eu nunca comprei nada. A minha mãe que trata destas cenas cá em casa, eu simplesmente aceito, experimento e tento usar.
Por acaso, e dás a tua opinião.
E dou a minha opinião, exato, que é aquilo que é isso que eu sei, não é? Por acaso não tenho usado as pastilhas, tenho-te a dizer.
Claro, é porque são as pretas e tu não gostas.
Sim, I guess. Então,
portanto, onde é que eu compro? É mais fácil dizer... Há dois sites, um é o do Zero.
Do Zero?
Sim, ou... D-O.
Ah, zero. É mesmo assim?
Sim,
ah,
do zero. Que é de uma influencer muito fixe, que é a Catarina Barreiros.
Ah, ela tem um site?
Ela sim, ela fez uma loja há muito pouco tempo, há uns meses. Ah, sim, ok, sim. Ok. Depois temos o Mind the Trash.
Uhum.
Também há outro site que é o Pegada Verde, tem okay. muita variedade.
Ou seja, no fundo é aquilo como se fosse um bazar, tipo aquilo, ou é tudo deles sim. mesmo?
O Mind the Trash tem muito deles.
Mas também tem outras marcas.
Sim, sim.
E essa rapariga, a Catarina?
Do Zero, é, aquilo é mesmo só...
Ah, e vamos aconselhar as pessoas a Sila, porque sim, ela tem muitas dicas e...
Sim, sim, ela...
E depois há um que é o Bruno Alves. Bruno Alves?
Sim.
Foi o que tu me mandaste hoje.
The Ordinary
Gostei, Bean. Gostei de ver. Portanto, sim, sigam sim. o Bruno Alves e a Catarina...
Barreiros.
Sim. Pelo menos, tipo, um deles, ou não sigam nenhum, vão só espreitar, whatever, porque eles têm receitas e têm cenas e falam sobre o assunto. E acho, por exemplo, há uma atriz que eu gosto muito. Porque novela, e que é da novela...
Subscrevo.
Da novela?
Não. Não.
Ok. Que é a novela Amar Demais, e a atriz chama-se Ana Varela, e ela partilha muito o seu lifestyle de veggie. E ela não é daquelas pessoas tipo, pá, por exemplo, a Catarina Barreiros, estou a dizer bem?
Certo.
Barreiros. Enfia-vos um bocado a assim cena veggie, tipo, não vou mentir. É tipo, está sempre a falar sobre o assunto. Agora, a Ana Varela é um bocado, tipo, vai-vos mandando. Às vezes faz yoga, outras vezes tem compostagem. Estão a perceber? Tipo, vai mandando. Tem uma filha, faz balé, estão a perceber? Anda de cavalo.
Uhum.
Pronto, são, é lifestyle. Gosto mesmo muito da Ana Varela. E se quiser uma coisa um bocadinho mais light e não está sempre a levar com veggie na vossa cara, eu sugeria, tipo, seguirem alguém que também é, tipo, que é vegan ou que se importa, que se preocupa muito com a sustentabilidade, mas que não é o único assunto da sua página. Pronto. Também tenho que pensar nas outras pessoas que são mais eu. Porque eu não sigo a Catarina Barreiros.
Nos dias.
Mas o Bruno Alves segui ontem. Ou hoje. Foi quando tu me mandaste?
Ele criou o blog tipo ontem.
Ah, eu... Será que foi isso que eu vi? Que ele criou? Deve ter sido. Ah, e a Ana Varela disse, oh meu Deus, que bom.
Exatamente.
Que ela apoiou. Pá, a Ana Varela
todos, é incrível. Todos apoiaram.
Todos, que é tipo, só conheço
duas pessoas. A comunidade de sustentabilidade é muito, apoia-se muito.
Pois, vamos dizer, eu estou a dizer veggie, mas não, as pessoas não têm que ser veganas, só que por naturalmente, ao saberem das coisas, acabam por se tornar veganas, ou seja, acabam por diminuir o consumo de carne e peixe, no fundo, certo, é mais para ir, sim, pronto. Sim. Porque ovos, estás bem com os ovos, ou não? Ou duro. Mas sim, tipo, galinhas felizes.
Fico feliz por não estar a matar nenhum animal. No entanto, a forma como elas são criadas para eu poder ter os meus ovos em casa também me faz pensar sobre a vida. Talvez seja um próximo passo.
Ok, minha irmã está a ficar vegana. Tudo bem, Sofia? Está tudo bem, ela vai morrer. Talvez.
Ok.
Não, mas ok, pronto. E estamos sempre a desviar do assunto. Portanto, já fizemos sugestões de cabaz, de contas de Instagram. E, pastilhas científicas, não falámos ainda de marcas específicas, disseste?
Eu, na altura, a nossa primeira compra assim mais sustentável também foi num site chamado The Bam and the Boo.
Exato.
Que foi a nossa, mas isto é só para a higiene oral, portanto é um pouco
limitado. Ok, porque eu esqueci-me que há outras coisas, é verdade?
Sim.
Pois, mas portanto, ok, tenho que
falar. Não comprar mais de lá.
Mas o fio dentário é dali.
É verdade.
Pronto, ok, vamos aqui falar então do fio dentário. Ah, pera, as pastilhas científicas, portanto, diz lá. Ah, a última que tu compraste, nós ainda não experimentámos.
Ainda não, mas eu tenho muita fé nelas.
Qual é que é a marca?
É Ecoliving.
Ecoliving.
Sim. Okay. Porque, primeiro, uma questão chata das pastilhas científicas é que há muitas que não têm flúor.
Pois, então... e nós também não queremos... É que depois é isso que eu também gostava de referir, é que quando a pessoa está a fazer mudanças de alimentação, mudanças de vida no geral, tem que ter muita atenção dos produtos que estamos a comprar e daquilo que eles têm e o que é que estamos a... Ou seja, porquê é que nós lavamos os dentes, não é? O que é que é importante estar numa pasta de dentes? Portanto, também temos que procurar essas coisas que são importantes estarem numa pastilha dentífrica. E se for caso disso, podem falar com o vosso... É sempre bom falar com os nossos médicos sobre aquilo que andamos a fazer. Tipo, com a dermatologista, falar sobre fio dentário que estamos a comprar e não sei o quê.
Tens dermatologista?
Disse, deve ter dito.
Dentista?
Dentista. Dermatologista, já, sobre o nosso fio dentário. Não, mas já, dentista. E pronto, perguntar-lhe... o que é que ela acha sobre cenas, ou pronto, você, ela, porque é uma dentista, mas pronto, vocês aconselho-vos sempre, nós não queremos desviar ninguém da cena.
Exato, e é fazer sempre uma longa pesquisa.
Já, yeah, é isso, é sempre importante pesquisar as coisas, não vamos estar a comprar as coisas cegamente, não é só o comprar, é tipo, acreditar nas coisas cegamente, tal como estávamos há bocado a falar sobre o documentário, também sobre os próprios produtos que vocês querem comprar, também é importante. Pronto, então, Ecoliving,
pesquisas. Estas têm flúor. Acho que tem um sabor normal e dá para simplesmente não bochechar depois. O que, em termos de...
Eu não bochecho muito depois. Tipo, é só um... e vai, portanto...
Sim, em termos de desperdício de água e, sei lá, num parque de campismo, acho que deve ser bom.
Pois, não sei. Ou pessoas que... Não sei, ou seja, pessoas que vêm em caravanas, não é? surfers.
Sim, mas...
para surfistas é bom.
Eu acho que isto aqui é uma... É experimentar até encontrar o produto ideal para nós. Sei que esta Catarina Barreiros agora vai começar a vender a granel estas pastas dentífricas. E eu, bolas, acabei de comprar uma. Agora
tá, não bem, posso. Mas vamos gastar, não sei o quê. Tipo, lavas as dentes supostamente tipo duas ou três vezes, portanto gastas rápido.
É verdade, é verdade. Eu, agora o objetivo é vender mais. Porque esta aqui só tinha... a dose é para 2 meses. Lavando 2 vezes por dia para uma pessoa.
Ok. Então um mês para as duas, não é?
Exato. Então o que ela quer fazer é vender em maior quantidade.
Ok.
Mais barato.
Pois, é isso que é sempre fechá-las. Pronto, e vamos passar para... Ah, pronto, e o fio dentário, que é da BAM and da BU, ou seja, bambu, e porque é feito bambu.
Certamente.
Eu gosto muito, é tipo o meu fio dentário preferido de sempre.
É mesmo.
Eu nunca tive um... É melhor... Epá, e depois quando nos dizem, é que é melhor do que o original. Mas é mesmo melhor que o original. Sim, sim. É mesmo melhor. A pasta dentífica. Experimentei e não gostei muito porque eu gosto mesmo da cena da espuma. A cena da espuma, e já com os shampoos, que são mais alternativos ou que são os de farmácia, não terem espuma para mim, enerva-me. Portanto, mas é um conceito parvo, porque eu sei, porque sou química, que a espuma não é, adicionam cenas para fazer espuma. Portanto, exato. É mesmo... É
ter sabão ali.
É daqueles conceitos que não... Que não fazem sentido e que não é uma coisa necessária para estar no produto. Pronto, e portanto, dentro disso, gostei muito desse. Existe alguma. Tipo, só existe um fio dentário dessa marca? Pá, no fundo é preto.
Sim, até tem carvão. É, portanto, é bambu mais carvão ativado, acho eu. É...
Ok, que pronto, é... mas é esse. Ah, mas... e uma coisa muito interessante, nós vamos contar, é que esse fio dentário vem numa embalagem de vidro.
É verdade.
Porque plástico
assim
e tal.
Assim como todos.
Quase. Assim como todos os fios dentários quais? Ah, dessas marcas?
Sim, sim.
Ok, pronto. Mas, contudo.
Contudo.
Nós conseguimos parti-los 3 vezes. Ou seja, mandámos vir 3 embalagens de vidro, porque podemos só comprar. Ah, podemos só comprar a recarga.
Uhum.
E podemos só comprar a embalagem.
Não.
Ah, a embalagem vem sempre com o produto, mas podemos só comprar as recargas. Eu acho que isso é uma coisa interessantíssima e incrível.
Nunca mais vamos comprar uma embalagem.
A não ser que a gente aparta ou por alguma razão, não é? Não,
mas
pronto, nós temos que dizer que tivemos 3 e eu consegui partir 2.
Exato.
Nem consegui, não é? Porque agora se me esforcei. Mas nós temos uma aqueles espelhinhos de parede, acho que a gente tem um espelho na casa de banho, não é? Só que tem aqueles armáriozinhos de lado. E dá-se um toquezinho e chão, percebem? E aquilo no chão, pronto, é vidro. Não vale a pena. É tipo um copo. E pronto, partiu-se muitas vezes. Portanto, agora mudámos para uma embalagem de alumínio.
É verdade.
Então dá para escolher. Ou é tipo de outra?
Não, assim? É de outra.
Ah, pois
é
foi.
Bembo. Acho
que Bembo.
Acho que é assim.
Pronto, mas gosto muito do... Acho que é uma boa review Adoro mesmo.
É verdade, é mesmo.
É bom. O melhor fio dentário. É que não se rasga não nada, é muito bom.
Melhor que os de plástico,
porque. Pois é.
Os de plástico ficam ali meio esquisitos.
É assim, é, te faz lembrar o expansível sem ser expansível.
Uhum.
Eu gosto muito dos expansíveis. Pronto. Então, eu queria falar sobre as cenas de maquilhantes. Pronto.
Quais delas?
Ah, pois. Importante. Face Halo.
Uhum.
Face Halo. Não sei como é que coisa. Mas é uma marca de uma influencer que se chama Chloe Morello, no Instagram também. Uhum. E ela tem uma loja de toalhas redondas mini. Mini toalhas redondas. Para retirar a maquilhagem. Que supostamente não precisamos de... Não é supostamente, que eu sei. É, não precisamos de nenhum produto tipo desmaquilhante, não precisamos de desmaquilhante, uhum, para retirar a maquilhagem, basta molhar aquela mini toalha com água e sai. E é verdade, tipo, isto é um, sim, facto, não é? É, nós usámos e é verdade.
Eu sinto que agora há imensas marcas a fazer, sim, exatamente o mesmo, portanto, sim, já deixa de ser inovador, mas dá um jeitaço.
Dá um jeitaço, pronto, e nós temos a cada pack, vem para aí 3, não?
Uhum.
Ah, não temos a falar de preços, mas pronto, depois podem consultar também, é por aí, tipo, vão ver, não, acho que a Mirna não sabe os preços de tudo de cor. Este do Face Halo, pronto, acho que vem 3 num pack, são tipo umas toalhinhas brancas, eu prefiro as pretas.
Eu prefiro a branca.
A sério?
Que engraçado.
Mas para tirar, é bom, ok, acho que é por motivos diferentes.
Eu uma má review da preta.
A sério?
Já há uns anos, mas sim.
Ok, pronto, ela tem brancas e pretas, e as pretas eu acho que é um material diferente.
É.
Não é uma coisa que é branco. É mais fofo. Eu gosto mais porquê? Porque não se mancha tanto, o que é um engano. Porque pronto, não se mancha tanto, porque é completamente preta. E pronto, simplesmente gosto mais epá, é mais clean, é mais uau, porque é preta. Pronto. Agora, a branca, pronto, é isso. Mancha-se com facilidade, porque tipo rímeis e batons.
Mas eu acho que absorve menos água, portanto não sentes aquilo tudo. Eu sinto pelo menos que tenho de utilizar muito mais água no preto. Até aquilo ficar com uma boa aguinha para
tirar. Pois é, absorve pouca água, estou a perceber o que estou a dizer. O branco, o preto, se calhar absorve pouca água e portanto tens que andar sempre ali, tipo.
Não, eu acho que ele, como é entra, fofo e mais gordinho, ele precisa de muita água até ficar.
Ok.
O branco é mais fininho.
Pronto, ok. E pronto, e gostamos muito.
Uhum.
E dentro dessa gama comprámos. A minha irmã comprou mais uma vez umas toalhitas.
É como se fossem discos de algodão.
É como se fossem discos de algodão.
Mas algodão orgânico?
Mas é tipo mesmo. Pá, não é uma toalha, é como se fosse tipo. Porque é assim, como os discos. É um pedaço
de tecido.
Yeah, é, exatamente, é um pedaço de tecido. De um lado é muito fofinho, supostamente para os olhos. Ah, isto é tudo, tem a ver, é tudo substituto de toalhitas desmaquilhantes.
Ou discos de algodão.
Ou discos de algodão, exato. Tipo, no fundo tem a ver com skincare,
uhum,
e maquilhagem.
Uhum.
Pronto. Para retirar, mas também, pronto, também se pode usar simplesmente para colocar água micelar e espalhar pela cara, portanto, uhum, é no fundo, principalmente, acho eu, para substituir os discos de maquilhagem,
sim,
porque o algodão também é um problema.
É verdade, não só pela sua produção, que muitas vezes também envolve trabalho escravo e práticas não sustentáveis em termos de agricultura,
uhum,
com a utilização de pesticidas e tal, sim, exato. Como depois a própria produção do algodão para tecido.
Gasta-se muita água e não sei o quê, sim, para fazer os
discos. E também implica trabalho escravo.
Não, e o próprio as embalagens dos discos de algodão são maioritariamente de plástico.
Exato.
Pronto, portanto, resolve-se aqui vários problemas com esses. Agora, claro que nós não vamos mentir. Isto, obviamente, que é preciso um investimento, tipo, monetário. Nós temos que escolher as nossas batalhas. E se há um produto que vocês usam com muita frequência e podem atacar nesse, eu aconselhava, pá, uma coisa de cada vez. Isto obviamente foi também que foram coisas, muitas coisas de cada vez, não fizemos aqui uma mudança radical. Claro que uma pessoa depois fica entusiasmada e pensa, ok, são coisas novas e vai comprando.
Não, mas por exemplo, mas acho que fica muito mais, monetariamente é muito melhor porque...
Tá bem, mas é preciso um investimento, temos que admitir, as pessoas, isto não é uma coisa tipo conto de fadas, né? As pessoas têm que gastar dinheiro para comprar estes produtos.
Nós gastámos 5€, ou seja, 1€ por cada disco de algodão.
Ok.
E vamos ficar com este disco de algodão, vá, para sempre ou...
Sim, muitos anos. Muito tempo. Sim.
Cada embalagem daquelas de discos de algodão descartáveis...
Não sei quantos é que tem.
Mas custa à volta de 2€.
Pois, exato. Tu sabes, não, que claro que... Mas o que eu estou a dizer é tipo um painel solar, é um investimento... Epá, não é bem comparável porque não é um investimento assim tão grande, mas pronto, é um investimento. Tipo, ok, 5€. Mas que no fundo vai compensar, claro. Sim. Mas estou só a dizer que inicialmente, claro que... isto não é tipo simplesmente, olha, agora vou comprar tipo um cabaz de 3€, agora vou comprar as toalhitas de tipo cada uma 1€, agora vou comprar, pronto, com calma e se assim o quiserem, acho que devagarinho. É o que eu estou a dizer, se usam muito os discos de maquilhagem, compensa comprar estes. Se usam muito o fio dentário, plástico, não sei o quê, convém comprar o que nós estamos a sugerir. Percebem? É um bocado por aí. É tipo, onde aquilo que vocês usam mais, convém atacar nesse, se sentirem que é o, tipo, que, é o que mais impacta também a vida, o mundo.
Uhum.
E a vossa vida também, né?
Pois, sim, yeah. Sim.
Portanto, toalhitas, eu tenho que fazer uma review das toalhitas. Eu continuo a preferir os discos de algodão. Agora, pronto. Eu... que sou capaz de mudar, mas é assim, por exemplo, o fio dentário é muito melhor o de bambu do que o original. Isso para mim é uma vitória enorme, porque quando estes produtos começaram a ser desenhados e não sei o quê, tinham muitas falhas ainda, porque estavam a começar, ou por não sei o quê, havia sempre alguma coisa que não estava fixa, ou porque se rasgavam. Nós também já experimentámos fios dentários que se rasgam, que se desfiam. Os de milho?
Sim. Ok. Problema.
Pronto. E portanto, nem sempre é perfeito. Nós, quando arriscamos a comprar uma marca, não sabemos bem o que é que vem daí, porque supostamente só o facto de estarmos a melhorar, tornar o mundo melhor, é tipo uma mini desculpa para, ok, vou investir nisto. Mas nem sempre é bom, portanto, há coisas que eu realmente acho é melhor, tipo o cabaz da fruta é melhor do que a fruta do coisa. Yeah, tipo, claro que é, em termos também de ser saudável para nós, e tu também é melhor. Mas aqui especificamente as toalhitas, tenho que dizer que prefiro os discos de algodão, não sabem porquê, eu acho que é a absorção do produto, porque eu uso água micelar para retirar, água micelar da Bioderma, pronto, para retirar a minha maquilhagem. É receitada pela dermatologista, e é por isso que eu uso, e porque gosto mesmo bem, e tirar a maquilhagem toda é a melhor coisa para mim para usar. Pronto, para já não existe uma alternativa para sustentável para isso, portanto é isso que eu uso. E eu sinto que com os discos, pá, eu ponho um bocado e tira-me bem a maquilhagem dos olhos. Já com as toalhitas, eu sinto que há sempre ali um restinho de rímel que fica. Não sei bem o que é que eu estou a fazer de mal. Mas acho que se
metes produto suficiente,
eu acho, pois, mas isso é um problema. Portanto, eu até acho que estou, bom, não sei, nunca não fiz uma experiência assim coisa, mas eu até sinto que uso, gasto mais água micelar nas toalhitas, não é toalhitas, desculpa, é tipo discos. Sim, de algodão,
discos reutilizáveis,
acho que gasto mais água micelar do que os discos descartáveis. Pronto, portanto ainda estou a adaptar-me, mas uso e vou continuar a usar, mesmo, ou seja, sempre. Cada vez que eu uso esse, já estou a poupar um disco de algodão. Portanto, exatamente, é sempre bom. Mesmo que se use pouco. E é isso. Tens mais alguma sugestão? Eu não estou agora a pensar em mais nada veggie para sugerir.
Eu acho que, quer dizer, temos aqui algumas, mas também...
Ah, não. Já está bem comprido. Já, 42 minutos. Ficou chocada. Vamos fazer uma parte 2. É melhor. Pronto, ok. Então, obrigada por nos ouvir. Ah, não, mas estamos a acabar isto bem rápido. No fundo, é... essas soluções que nós demos. Ah, as toalhitas, não dissemos as não descartáveis, as reutilizáveis, são de que marca?
Mind the Trash.
Pronto, está tudo à volta dessas. Uhum. Eco Living, Mind the Trash e The Bam and The Boo. pronto, e é isto, pá. Façam pequenos passinhos, se quiserem. Se não quiserem também, pá. Eu gostava que tentassem, minha irmã está com uma cara bem tipo, por favor, ajudem-me a salvar o planeta. Olha, a humanidade.
Exato.
Tipo, o planeta vai continuar aqui. As pessoas gostam bem de dizer, tipo, o planeta vai acabar. Mas não, tipo, ele vai continuar a ser um planeta. Nós é que já não vamos poder habitar aqui.
E as espécies também não. As outras espécies de animais.
Ah, claro, o ecossistema.
Pois. Nós estamos a destruí-lo. É esse o problema.
O ecossistema. Mas sim, o planeta não, porque ele, tipo, está chill. Porque é tipo, ok, estão-me a fazer mal, mas whatever. Tipo, isto, manda aqui um vulcão e está tudo bem.
Exato.
Yeah, portanto, o problema somos mesmo nós. E é isto, pessoal. Se talvez gostarem, se isto tiver um bom feedback, e gostava que passassem o vosso feedback sobre este episódio específico, talvez deixe uma caixa de, no Insta, tipo, qualquer coisa assim, para saber o que é que vocês acharam, se este conteúdo vos interessa, porque a mim interessa muito, à minha irmã também interessa muito, e tendo em conta que ela agora é a nossa convidada permanente, que já não é convidada, não é? Hooray! Pá, acho que era giro nós começarmos a falar mais destas coisas sem ser maçador.
45 minutos
não, maçador. Pá, não é de tempo, mas em termos de assunto. E já que nós já enverdámos por este caminho e estamos a experimentar produtos novos, que também podia ser uma cena fixe para vocês não terem que fazer os mesmos erros que nós, que no fundo a evolução é mesmo isso.
Exato.
É tipo uns fazerem os erros, cometerem erros para os outros não terem que cometer. Pronto,
parece-me bem.
E é isso, obrigada por terem ouvido. Até para a semana, porque a minha irmã quer. É assim?
Não.
Até para a semana.
Porque a minha irmã não quer que tu sejas rude.
Não, mas da última vez eu disse, até para a semana. porque a minha irmã quer, porque não é, se eu quiser, é, estamos cá, para a semana, porque tu queres, percebes?
Que horror.
Sim, um bocadinho. Pronto, obrigada por ouvirem. Já disse isto milhares de vezes.
Uhum. É possível.
Disse também.
Obrigada.
Por ouvirem.
Por ouvirem.
Beijinhos.
Beijinhos.